Nós estamos ao vivo. Hoje, o nosso convidado é o Diego Arrebola. Vou tentar fazer aqui uma apresentação que será incompleta, porque o currículo do Diego é invejável, mas o Diego é pai, sommelier, especialista em vinho, consultor, sommelier tricampeão brasileiro, com formação em várias instituições. Já vai contar um pouco mais sobre isso. E pelo que eu percebi, Diego, você, 2024... Mas celebra 20 anos de carreira, pelo menos esse oficial.
20 anos de carreira. Dia 30 de junho, um dia depois do meu aniversário, 20 anos de carreira.
Muito bem. Diego, obrigado por ter aceito o convite. Já é a segunda vez que está aqui no Mind to Help. A primeira a brincar já foram quase há 3 anos, foi 2021, no simpósio Mind to Help, num painel com vários sommeliers. Muito obrigado. Diego, eu começo sempre aqui por uma coisa bem atrás. O que é que o Diego, criança, queria ser? Estávamos a falar aqui um bocadinho de futebol. Futebolista, polícia, bombeiro.
O Diego, criança, queria ser astrônomo ou arqueólogo. Não, 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 o vinho nem passava pela cabeça. E era um jovem nerd, gordinho, então o futebol também não estava nos meus objetivos ali na infância.
O vinho tem muito de arqueologia, não é?
Sim, justamente isso foi parte do que me cativou no vinho, quando eu comecei a estudar, né, há 20 anos atrás, a ver que o vinho é como aquelas bonequinhas russas, né, que você abre e sempre tem mais uma dentro. O vinho, ele é um universo dentro do universo, dentro do universo, dentro do universo. E estudar vinho não é um assunto limitado. Quem estuda o vinho, quem se aprofunda no vinho, é necessariamente um generalista. Você precisa estudar de tudo, de química, biologia, geologia, história, e também arqueologia. Isso, óbvio, quando eu comecei no ramo não era algo claro para mim, mas hoje em dia para mim é muito claro. A arqueologia faz parte ali também dos estudos para entender o vinho e as suas origens.
Como é que começou a sua carreira ligada ao vinho? Imagino que na restauração, não é? E muitas vezes Sim. não se começa a pensar no vinho. Vai-se trabalhar e vai acontecer.
Justamente. Eu iniciei na restauração como comim, né, como auxiliar de garçom. Foi um emprego que um amigo arrumou para mim, que precisava pagar as contas, tinha um filho pequeno em casa, enfim. Era um restaurante que, como é muito comum aqui no Brasil, e imagino que em Portugal também, você trabalhava em dois turnos, almoço e jantar, você tinha um intervalo ali de 4 horas entre um turno e outro, e era um intervalo no qual não havia tempo hábil de eu ir para minha casa, a empresa também não pagava o transporte nesse horário, então eu ficava ali no centro de compras, no shopping center, onde estava localizado o restaurante, e tinha uma livraria ali no shopping para onde eu ia ler coisas variadas, enfim, temas diversos que me interessavam. E claro, comecei a estudar, comecei a ler também alguns livros sobre aquilo que eu queria trabalhar, né, sobre aquilo que eu estava trabalhando, que eram os vinhos, a gastronomia. E a partir daquilo o vinho começou a me cativar por esses aspectos que eu mencionei agora há pouco. E, ao mesmo tempo, eu comecei a observar, do ponto de vista pragmático, o quanto aquilo potencialmente era uma opção de carreira, né? O quanto havia de potencial no mercado, onde eu me localizava, na cidade onde eu estava, o quanto havia de potencial para transformar aquilo numa carreira e transformar aquilo numa forma de trabalhar e de viver. Então, foram os dois lados. Foi uma decisão pragmática, mas ao mesmo tempo também o quanto o vinho me cativou e me conquistou.
Diego, você há um momento em que, já vamos falar sobre isso, começa a ir aos concursos, ganha os vários concursos, mas já vamos falar sobre isso. Quando você você era jovem, estava a estudar, mas quando você faz esse clique do vinho, também faz um clique de ok, eu vou entrar nisso, mas eu tenho que ser top. Ou no início era, ok, vou estudar porque eu acho que há aqui um potencial de uma carreira, vou melhorar no que eu estou a fazer, ou você viu assim, não, há aqui uma carreira e que de alguma forma é uma carreira em que eu posso chegar a um patamar bem alto E como é que eu digo isto? Ou seja, acaba por ser, há uma irmandade, sommeliers até internacional, mas é competitivo, não é? Há concursos, há tudo.
Assim. Eu quero ser
dos melhores, vá.
Para mim, não faz sentido eu entrar em alguma coisa sem o objetivo de evoluir e de ser bom naquilo. Eu brincava que se eu tivesse ido ser padre, o meu objetivo era ser papa. Então, não fazia sentido para mim, eu quero ser sommelier para ser mais um. Não, eu quero, óbvio, não necessariamente ser o melhor, mas eu quero ser bom naquilo que eu faço. A questão das competições, ela entra em parte nesse sentido, como uma forma de realmente eu me forçar a buscar o melhor, a buscar evoluir, mas também entra aí também a parte pragmática de uma decisão, de uma opção profissional. Eu optei no início da minha carreira, eu vivia no interior de São Paulo, né? Hoje eu vivo na capital, mas eu vivia na época no interior. E eu optei naquele momento por continuar vivendo no interior e desenvolver minha carreira no interior. Mas para mim sempre foi muito claro que para eu me destacar na profissão, eu precisava ter destaque nas capitais. Eu tinha dois caminhos: ou me mudar para cá, para trabalhar aqui e entrar num mercado que era altamente competitivo, com vários profissionais de grande destaque, ou as competições. E eu entendi que as competições, elas eram um caminho não só para o meu aperfeiçoamento, mas também um caminho para eu me destacar profissionalmente, para eu chegar num patamar que me permitisse ter destaque na profissão em nível nacional, sem necessariamente ter que morar numa grande cidade, num grande centro urbano. Então foi muito nesse sentido, e foi algo que eu busquei de forma objetiva desde quando eu iniciei os meus cursos, as minhas formações. Eu comecei, apesar de eu ter iniciado no setor em 2004, eu só comecei o curso de sommelier em 2009, porque até então não havia o curso de formação de sommeliers da Associação Brasileira de Sommeliers fora da capital. Em 2009 iniciou a primeira turma em Campinas e eu entrei nessa turma. Mas quando eu entrei nessa turma, eu já trabalhava como sommelier, já cuidava de uma carta de vinhos com 700 rótulos num restaurante de destaque, e já estudava fazia um bom tempo. Tanto que a primeira ocasião em que eu fui para uma final de um concurso regional e depois um concurso nacional foi em 2009, e eu não tinha ainda nem terminado o curso de sommelier. Eu não tinha terminado o curso e eu já tinha certificação de sommelier profissional pela Associação Brasileira por conta de ter chegado na final das competições. Então, a questão das competições para mim sempre teve essa questão muito pragmática. Embora, claro, tem também uma questão da competitividade. Eu gosto da competição, gosto da adrenalina da competição. Tem todo esse fator da irmandade que você mencionou, principalmente quando a gente vai para as competições internacionais. Nós acabamos cultivando amizades com gente que nós vemos uma vez a cada 3, 4, 5 anos, e amizades que você encontra parece que são seus amigos que você vê todos os dias. E isso é muito legal, isso é muito bacana, uma troca de experiências muito interessante. Mas a parte disso, a adrenalina da competição e da competitividade também é muito divertida.
Eu acho que isso é muito saudável e acaba por puxar para cima. Mas, Diego, pelo que você estava a dizer, você começou a entrar em competições em 2009 e logo em 2012 você é campeão não estou errado, é 2012, não é? Pela
Sim,
primeira
sim.
vez você é campeão brasileiro e depois volta a ser mais duas vezes e ao que sei, pelo menos por agora, não pode ser mais vezes, não é? Algo assim.
Exato, exato. Até a minha última vitória, o concurso brasileiro de sommeliers, ele era realizado a cada 3 anos. Ele não era anual. Então, em 2009, eu disputei, fui finalista, de surpresa, eu não esperava, né, ir para uma final, até porque eu nem sabia que ia ter o concurso até uma semana antes. No concurso seguinte, eu já fui campeão, e daí fui campeão das outras 2 edições seguidas. Perdão. E aí houve uma mudança nas normas da associação aqui para as competições, que hoje não me permite mais disputar. Hoje o concurso ele é todos os anos. Na última mudança que aconteceu na regra, uma vez que você ganha o concurso, você não pode voltar a competir. Então a ideia é garantir essa renovação sempre dos campeões. Temos novos campeões, novos talentos aí surgindo e gente muito boa, mas eu não posso mais competir. Mas por outro lado, ninguém também pode igualar o meu tricampeonato. Tem vantagens e desvantagens.
Exato. Há sempre que vem um lado positivo.
Always look on the bright side of life.
Exatamente. No primeiro, você já me disse que uma semana antes você ainda não sabia que ia haver o campeonato, mas vamos falar dos outros, em que foi campeão. Como é que é a preparação? Nós já tivemos aqui alguns sommeliers, o Manuel Moreira, o Bruno Antunes, alguns, o Ivo Peralta, o Marc Pinto, que já foram a Karine Patrício, que já participaram em campeonatos, já falaram um pouco disso, mas falando do teu caso, como é que é a preparação? Você tem que intensificar o estudo e a preparação muito forte, né?
A preparação, você conta com o apoio de muita gente, sempre. Eu contei com o apoio de muita gente nas minhas preparações dos concursos. Já apoiei vários profissionais nas suas preparações. Mas essa parte em que você está acompanhado é a menor parte da preparação. Porque é no que você se prepara para as degustações, para o serviço. E é uma preparação muito intensa, que demanda muito tempo. Mas o que mais demanda tempo na preparação é o estudo, é a teoria. E essa parte é solitária. Essa parte depende da sua disciplina e de você mergulhar nos livros, nos sites, buscar as informações e ter a disciplina para estruturar o seu estudo focado naquilo. Nos momentos mais intensos de preparação, eu vou passar algumas horas por dia lendo de diferentes fontes, fazendo anotações, estudando o mesmo tema ao mesmo tempo em 5, 6 fontes diferentes, diferentes livros, diferentes sites, para pegar o máximo de informação com diferentes abordagens e assim chegar num conteúdo que a gente consiga fixar, né? Claro, a gente, óbvio que quem estuda bastante, quem estudou bastante, como eu, como os profissionais que você citou, a gente acaba tendo um conhecimento muito grande de vinho, mas esse conhecimento é bem pequeno comparado com o conhecimento que a gente tem na véspera de uma competição. Tem muita coisa que a gente estuda para a competição e que você não usa no dia a dia e depois você esquece porque não está ali fresquinho. Hoje em dia, na verdade, para o dia a dia, a gente não precisa saber tanta coisa que você tem tudo na palma da mão ali no Google, né? Mas para as competições, o ritmo ele é bem, bem intenso e demanda demais da nossa capacidade, da nossa disciplina, da nossa resiliência.
E como em qualquer matéria, seja na universidade, às vezes há uma parte de conhecimento que é, vamos dizer, que é interessante, mas como você diz, depois para a profissão é quase inútil. Não vou dizer que é inútil porque não é, mas não é usado no dia-a-dia, vamos dizer assim.
Sim, exato. Não é um conhecimento inútil, mas é um conhecimento que você não usa no dia-a-dia. Teve uma competição...
Vou dizer inútil, não é prático.
Tem um ponto que desde a primeira competição que eu disputei, um sommelier amigo meu, que hoje está em Portugal, que é o Guilherme Correia, que foi bicampeão brasileiro antes de mim, ele comentou do Mundial que ele disputou e que perguntava lá o principal vinhedo da Holanda. Por conta disso, quando eu comecei a estudar para as competições internacionais, eu comecei a estudar essas questões mais esotéricas, né? E entre isso, eu decorei, claro, as AOCs da Bélgica. Depois de muitos anos de competição no Pan-Americano do Canadá, em 2018, caiu na prova as AOCs da Bélgica. E eu sabia, estava com elas na ponta da língua ali. E claro, obviamente, 2 semanas depois do concurso, eu já não sabia mais. Mas não que seja inútil as AOCs da Bélgica, apenas não faz parte da nossa vida, do dia a dia de um sommelier aqui no Brasil, onde não chegam vinhos belgas.
Exatamente. Olha, mudou em 2012, quando ganhaste, mudou a tua vida, ou seja, em termos, não que mude agora só uma estrela, mas profissionalmente houve uma demanda maior.
Sim. É natural, você passa a ser reconhecido por mais gente, você se torna referência para muita gente que tá estudando, que está começando. Isso te abre portas, sem dúvida. Não é nem de perto aquilo que muita gente pode imaginar que ah, você é o melhor do Brasil, você vai ter vários convites. Não, mas sim, gera convites, gera oportunidades de trabalho. Mas isso está intrinsecamente ligado não apenas à sua vitória, mas também a você fazer a propaganda da sua própria vitória. A instituição, né, ela organiza o concurso, ela organizou o concurso, está organizado. A instituição, ela não sai por aí vendendo os campeões dela, pelo menos no caso aqui do Brasil, funciona assim. Ela não sai vendendo os campeões, expondo os campeões. Depende muito do trabalho pessoal de cada um de nós, que ganhamos uma competição dessas, de divulgar o nosso trabalho, de divulgar o nosso nome, claro, usando esse mote, essa oportunidade, essa referência de que, olha, eu sou o melhor do Brasil do ano tal. Então, sim, abre muitas portas, gera oportunidades, mas isso não vem no automático, isso também depende de trabalho.
Exatamente. Ô, Diego, eu vou confessar uma coisa. Hoje estava aqui a preparar a conversa, quase que eu te liguei para cancelar, porque eu, de repente, deparo-me contigo na Ana Maria Braga. Eu disse, como é que eu agora vou entrevistar o Diego? Mas pronto, vai, é uma conversa, não é uma entrevista, isso tudo bem, pronto, calma.
Para a gente manter a conversa, é tranquilo, você só podia ter mandado um cafezinho aqui, lá na Ana Maria Braga, tinha um cafezinho, apesar de eu não ter bebido café, mas tinha um cafezinho lá.
Não, aqui nem café, nem Louro José. Olha, o que é que, agora aqui uma pergunta que parece brincadeira, mas não é. O que é que desse sucesso nos concursos, e não vamos dizer no resto também, é trabalho árduo, estudo e sorte. Ou seja, e falta uma coisa, e talento. Ou seja, trabalho árduo barra estudo, talento e sorte. O que é que tu atribuis?
Eu acho que todo trabalho duro, ele contribui 60%, o talento, 50%, 60%, o talento, ele contribui mais 40% dessa brincadeira. Sorte existe na competição, sorte é cair justamente aquilo que você estudou. Porque ninguém, por mais que você estude, ninguém é capaz de decorar tudo, ninguém é capaz de absorver todo o conhecimento. Quando você chega ali na hora da prova, vão cair perguntas que você sabe e perguntas que você não sabe. Se cair aquilo que você sabe, aquilo que está fresco na sua memória, isso é sorte. Outro ponto muito importante, além do talento, além do estudo, é você estar preparado mentalmente. Isso foi algo que eu ouvi do Andreas Larsson, que foi campeão mundial em 2007, num evento que ele veio fazer no Brasil, antes até de eu vencer o meu primeiro campeonato, e que ele citou isso, olha, eu ganhei em 2007 porque eu estava mentalmente preparado. Em 2004 eu estava tão preparado para ganhar quanto em 2007, mas a minha cabeça não estava no lugar. Em 2007 foi a minha cabeça, foi estar mentalmente preparado que fez a diferença. Então você precisa se dedicar, tem que gastar tempo nos estudos, no treinamento. O talento ajuda, e o que é talento quando a gente fala disso? Você ter uma boa habilidade de degustação, você ter uma boa memória, você ter uma boa desenvoltura para fazer o serviço de mesa, você precisa ter esses talentos natos, mas são talentos que você também desenvolve. Né? Você tem técnicas para desenvolver, trabalhar isso, aperfeiçoar. Né? E agora, se você não tiver com a cabeça no lugar, isso não vai te ajudar em nada. Você vai chegar lá na hora e você vai se perder.
Isso é uma parte que me interessa bastante. O que é que contribui para ter a cabeça no lugar? Ou seja, para ti é, por exemplo, fazer desporto, é saber que estás preparado, é meditação, é outra coisa, outra técnica qualquer? O que é que te ajuda a ter esse foco na hora da competição?
Eu acho que é um conjunto de fatores, Rodrigo. Eu acho que não tem uma resposta única para isso. É você conseguir manter a sua calma e manter o seu foco numa situação de pressão. Óbvio, você praticar esporte, você tá bem fisicamente, ajuda? Ajuda, mas quando eu venci o primeiro campeonato brasileiro, não praticava esporte, estava obeso e venci igual. Aliás, quando eu venci os dois primeiros. Você, claro, estar bem na sua vida pessoal, com família, com os amigos, você tá bem no seu emprego, você ter tranquilidade financeira no seu trabalho, ajuda, é importante. Mas não é só isso, né? Você pode ter tudo isso, e ainda assim chegar lá na hora, você não está com seus nervos sob controle, você não se sente seguro naquele momento, bate a insegurança, bate a adrenalina, você começa a tremer e daí você faz o serviço errado. Então, uma combinação de fatores que te ajudam a se colocar numa condição de calma num momento de extremo estresse. Meditação, contemplação, oração, enfim, cada um tem o seu caminho, com certeza são importantes nesse sentido. É, sempre foi algo que eu busquei nas minhas preparações, quando eu estou nas competições um pouco antes do serviço, eu procuro me isolar, fazer ali o meu silêncio, acalmar a minha mente, acalmar o meu corpo, porque é algo que me ajuda. Pode ser que para outros não, né? Pode ser que para outros ajude, sei lá, tá ali ouvindo um metal pesado e entrar numa vibe diferente para fazer aquela prova. É, para mim, é isso que funciona.
Muito bem. Olha, mudando aqui um pouco de tema, o sommelier tem vindo a mudar, ou seja, não o sommelier tem vindo a mudar, mas a perspectiva do mercado do sommelier tem vindo a mudar. E aqui em Portugal, antigamente era normal o sommelier fazer boa parte da sua carreira e continuar a ser na sala. Hoje, já há outros que assumem outros papéis, distribuidores, consultores, até produtores.
Sim.
Mas no Brasil é muito mais normal o sommelier sair mais cedo da sala e ter outras funções. Sim. Importadoras, consultor de restaurantes. Como é que é a tua atividade hoje? Porque eu sei, quando nós falámos de outra vez, você já era consultor, mas até pelo tema do simpósio, falámos muito sobre a atividade do diretor no restaurante, sobre custos, sobre gestão. Mas hoje, como é que é a tua atividade?
O trabalho de sala no Brasil, infelizmente, ele não é valorizado. Ele é muito mal remunerado, com uma exigência de horário muito pesada. Nós temos alguns poucos profissionais do Brasil que são melhor remunerados, né, trabalhando na sala, e tem aqueles que efetivamente gostam da adrenalina do restaurante, apesar dos horários exigentes. Mas, via de regra, a restauração no Brasil paga pouco e te deixa sem vida pessoal, sem tempo para você, para cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, da sua família. Por conta disso, acaba sendo natural no Brasil os sommeliers que são mais especializados, que são mais se desenvolveram um pouco mais, que eles relativamente cedo busquem sair da sala, como foi o meu caso, né? Eu tinha ali 7 anos de sala no setor quando eu optei por buscar atuar como consultor. Eu desde 2011 atuo como consultor, fazendo consultoria para importadoras, para vinícolas, para restaurantes, montando cartas de vinho, apresentando eventos corporativos, eventos para instituições como as CVRs e similares. Nesse período, teve 2 momentos em que eu trabalhei fixo com uma empresa, passei um período de 3 anos como diretor de vinhos e bebidas por uma cadeia de restaurantes aqui, e passei 1 ano como diretor de produtos de uma importadora aqui no Brasil. Mas são períodos nos quais eu estava numa empresa, mas ainda tinha algumas atividades extras como educador, fazendo um evento aqui e ali. Hoje a minha atividade é essa, é consultoria, eventos, palestras, aulas, né? Então é esse o trabalho principal que eu faço, que eu desenvolvo hoje no meu dia a dia.
Muito bem, e com muito talento, eu já tive o prazer de assistir ao vivo. Diego, precisamente, foste um dos finalistas do concurso do melhor sommelier de Alentejo no Brasil, que foi há pouco tempo. Como é que é esse concurso, mas mais do que o concurso, como é que foi a experiência no Alentejo? E tu, já não é a primeira visita, certamente, já fizeste várias visitas. Como é que vês também a evolução, e agora falando do Alentejo, das vinícolas no Alentejo e do trabalho que se tem feito?
Eu já vim indo a Portugal 4 ou 5 vezes antes dessa viagem, mas apenas uma vez eu tinha ido ao Alentejo, né? E nessa ida ao Alentejo eu visitei 2 ou 3 vinícolas apenas. Essa foi a primeira ocasião que eu tive a oportunidade de passar vários dias no Alentejo, visitar diferentes vinícolas em diferentes zonas de produção para adquirir uma compreensão mais completa do terroir, das sutilezas que você tem entre uma zona de produção e outra e do estilo dos produtores. O que mais me marcou é ver como o Alentejo, de certa forma, vestiu essa camisa daquilo que é o slogan da região, né, o velho mundo do novo mundo. Efetivamente um trabalho muito marcado das vinícolas de produzir vinhos cada vez mais modernos, mas no bom sentido. Vinhos mais modernos no sentido de que se comunicam com o consumidor, mas com muito firmemente cravados nas tradições locais, nas uvas, no terroir, nas tradições locais, mas ao mesmo tempo olhando para o mercado e entendendo o que o mercado está buscando e o que o mercado deseja, como que eles podem comunicar essa região e essa história milenar para o mercado através dos seus produtos. É algo que eu vejo de forma muito intensa em produtores em toda Portugal, e depois do Alentejo eu visitei algumas outras regiões e vi isso de forma muito marcada, mas no Alentejo, talvez por ser essa região, ao mesmo tempo que é muito antiga, ela é meio jovem por conta das questões que ocorreram durante o Estado Novo, isso talvez seja um pouco mais exacerbado, um pouco mais intensivo por parte dos produtores. Isso foi algo que foi bem, bem marcante, bem significativo para mim.
Fizeram muitas visitas, são muitos produtores.
Foram 4 dias, 4 vinícolas por dia. Nem todas as vinícolas nós visitamos, uma vinícola por dia não era uma visita, era um jantar num restaurante em Évora ou nos arredores, mas foram pelo menos quatro vinícolas por dia durante 4 dias.
Olha, por que essa história inclusa, e agora voltando ao Brasil, mas falando do Alentejo, por que o Alentejo tem essa força no Brasil? É uma questão de perfil? É uma questão de identificação emocional?
Acho que é muito uma questão tem dois fatores. Primeiro, uma questão do perfil dos vinhos. Então, vinhos de um clima um pouco mais quente, vinhos que têm um pouco mais de corpo, uma fruta um pouco mais madura, que são vinhos que se adaptam naturalmente ao paladar do consumidor iniciante. E o consumidor brasileiro médio é um consumidor iniciante, como é o consumidor norte-americano médio, como é o consumidor chinês médio, e que tende a se identificar bem com esse estilo de vinho. O vinho mais frutado, mais macio, mais redondo, em que a acidez, ainda que ela esteja ali presente, ela não é algo tão alto que se destaca tanto no vinho. Então, acho que isso é um fator. Outro ponto importante é custo. Os vinhos do Alentejo têm um custo-benefício interessante, tem um preço atrativo para o mercado brasileiro. E outro ponto ainda, né, na verdade são três pontos, é o bom trabalho que foi feito por algumas empresas no Brasil de construção de marcas e de divulgação dos produtos aqui no Brasil. O Brasil tem algumas importadoras antigas, tradicionais, fundadas por portugueses e que fizeram um trabalho muito intensivo com vinhos portugueses e que fizeram um trabalho muito forte com os vinhos alentejanos. Talvez o maior destaque é a adega alentejana, né, que traz Alentejo no nome e que é o maior importador do mundo de Fundação Eugênio de Almeida, que não é exatamente um produtor pequeno, é um produtor de referência que exporta para o mundo todo. E ninguém compra mais Fundação Eugênio de Almeida do que o importador deles aqui no Brasil, que fez um trabalho muito bom de construção de marca, mas que também fez um trabalho muito bom com vários outros produtores alentejanos. Então, o trabalho de pessoas como o Manuel Chical, da adega alentejana, e outros tantos aqui no mercado brasileiro, ajudaram a posicionar positivamente os vinhos alentejanos no Brasil.
Ó, Diego, e é um trabalho que não é muito usual, porque nem sequer é foco num país, é foco numa região específica.
Justamente. Não é um trabalho mais...
O bem trabalhado funciona, não é?
Exatamente. Quando é bem trabalhado, funciona. Quando é bem trabalhado, mas será que hoje um novo importador, se alguém abrir uma importadora no Brasil especializada em vinhos da beira interior, vai conseguir fazer o mesmo trabalho? Talvez não, provavelmente não, porque o momento do mercado brasileiro é outro. Naquele momento em que essas empresas começaram a trabalhar. E naquele momento em que a adega alentejana surgiu e que ela era focada quase que só em Alentejo, era um outro momento do mercado e isso funcionou maravilhosamente bem. Hoje, a gente já está num outro momento.
Olha, esse é um ótimo gancho para a próxima pergunta. Como é que vês neste 20 anos? Claro que tu sabes mais para trás, porque conversas, estudas e foste observando, mas nos teus 20 anos de profissão, como é que tens visto o mercado brasileiro evoluir? E vou usar a palavra evoluir em vez de mudar, porque efetivamente a mim parece que houve uma evolução grande.
Sim, sem dúvida. O mercado brasileiro, de fato, um mercado que vem evoluindo, apesar do Brasil patinar no consumo há muito tempo, ali por volta dos 2 litros per capita. Nos últimos anos, o consumo do vinho no Brasil aumentou significativamente, embora isso não apareça nas estatísticas, porque nós temos um problema sério de muito vinho, de muito volume de vinho, que entra de forma irregular no Brasil, pelas fronteiras com o Paraguai, com a Argentina, e isso não entra nas estatísticas. A gente percebeu um pouquinho disso no começo da pandemia, quando as fronteiras fecharam, o produto não entrava, e daí o consumo brasileiro explodiu. Claro, as pessoas beberam mais no começo da pandemia, mas boa parte daquilo não era que as pessoas estavam bebendo mais, é que as pessoas não podiam mais comprar o vinho contrabandeado, tinham que comprar o vinho legal, e isso subiu um pouco o consumo. Então, para mim, é muito claro que nos últimos anos o consumo de vinho no Brasil cresceu sim, embora os dados oficiais fiquem patinando aí por volta dos 2 litros per capita ano. Mas é um mercado que vem evoluindo. Cada vez mais, quando a gente olha para essa fatia, né, esses 2 litros per capita ano, cada vez mais vem acontecendo uma troca do vinho de mesa, que aqui no Brasil o vinho de mesa é o vinho feito com uvas não viníferas, e vem trocando isso para vinhos finos, vinhos feitos com vitis vinífera. Então, é muito claro que o mercado vem evoluindo, e vem evoluindo também porque cada vez mais o consumidor brasileiro ele está disposto a estudar e a entender o que ele está consumindo. Cada vez mais o consumidor brasileiro ele quer fazer um curso, ele quer participar de uma degustação, ele quer beber um vinho diferente, ele quer conhecer uma região diferente, ele quer viajar e visitar uma vinícola. Ainda é um consumo de nicho. A gente fala de um país com 220 milhões de habitantes, que a gente tem alguma coisa entre 30 e 40 milhões de pessoas apenas que são consumidores de vinho. Quando a gente fala consumidores de vinho, a gente está falando a pessoa que bebe pelo menos uma garrafa de vinho eventualmente. Não é consumidor a sério. Mas quando nós vamos para alguns bolsões, quando a gente pega algumas áreas de São Paulo, do Rio, de outras capitais, nós temos um público que efetivamente consome vinho como europeus, com que o vinho quase sempre está à mesa, sempre faz parte das refeições. Então é um mercado que, sem dúvida, vem em franca evolução.
Sim, até porque o volume de gente é muito grande, não é? Mesmo que nós mantivéssemos essa proporção dos 220 milhões para os 30, 40, numa cidade como São Paulo, acaba por ser 4 ou 5 vezes Lisboa, portanto...
Com certeza. Ainda é um público significativo, né? Quando a gente fala, quando a gente pega a população toda, né? A gente está falando de 4 vezes o tamanho de Portugal, é o que tem de gente bebendo vinho no Brasil. Mas ainda tem alguns fatores culturais e locais que impedem que efetivamente seja um mercado tão significativo.
Desculpa interromper-te, mas o fator econômico também é pesado. O vinho no Brasil não é um produto tão acessível como é, por exemplo, em Portugal, não é?
O vinho no Brasil, enfim, vocês aí em Portugal, assim como nós aqui no Brasil, vocês têm um problema seríssimo que se chama Estado, né? O Estado é uma coisa que só existe para dificultar a vida da gente. Mas aqui no Brasil, o Estado se dedica com mais afinco a atrapalhar a vida do cidadão, né? E a nossa carga tributária em cima do vinho, enfim, a nossa carga tributária no geral ela é absurda, mas em cima do vinho ela é bem significativa. Os custos de importação são altos, você tem problemas com atrasos nos transportes, com corrupção, com gente que quer propina para liberar mercadoria, tudo isso encarece o produto. Então, o vinho no Brasil acaba sendo efetivamente bem caro quando nós comparamos com Europa, com outros países produtores. E isso acaba sendo algo que prejudica o crescimento da nossa indústria. Mesmo o vinho brasileiro, ele paga muito imposto. Ele paga menos imposto do que alguns importados, mas ainda paga muito imposto. Então, mesmo as vinícolas nacionais, elas não conseguem colocar na prateleira um vinho honesto, baratinho, que é aquilo que vai ganhar o consumidor. E daí nós acabamos ficando com uma parcela muito grande de consumidores de cerveja, porque, ok, uma cerveja ele paga R$ 3, R$ 4 numa lata, pega uma promoção, paga R$ 2, R$ 2,50, e, ok, satisfaz a necessidade dele de uma bebida alcoólica. Com vinho a gente não consegue isso. Mesmo para os vinhos brasileiros mais baratos, brasileiros ou importados, honestos, decentes, a gente está falando de vinhos aí na casa de R$ 30 na gôndola do supermercado. Considerando a renda média da população brasileira, você pagar R$ 30 em 750 ml de uma bebida, é uma bebida especial para uma ocasião especial, não é uma coisa para o dia a dia. Para o dia a dia é você pagar R$ 2, R$ 3 numa cerveja, você pagar R$ 20 numa garrafa de cachaça, ou de um outro destilado, que você bebe bem mais devagar do que uma garrafa de vinho. Então, a gente tem esse problema do preço, que ainda é um obstáculo realmente no mercado brasileiro.
É, vai ser. E o próprio vinho brasileiro, além desses impostos que são diretos, tem um custo elevado de produção, porque há muitos impostos no Brasil, não é?
Quando eu falo na carga tributária, a carga tributária é direta e indireta. O vinho paga muito imposto. Agora, a água, a energia elétrica da vinícola, o diesel do caminhão que vai transportar, o salário que a vinícola paga, tudo isso está carregado de impostos e esses impostos acabam chegando no preço, né? Não tem por onde.
Isso, eu tinha essa pergunta mais para o fim, depois gostava de falar um pouquinho sobre o vinho brasileiro, mas, ou seja, o vinho brasileiro, pelo menos, tenho provado algumas coisas, não muitas, porque acabam por não chegar muitas aqui, de vez em quando alguns amigos trazem, mas tem havido uma grande evolução, não é? Começou pelos...
Sim.
Falou-se muito dos espumantes, mas sabemos que já temos novas regiões, novas técnicas, investimentos altos em vinícolas, ou seja, um trabalho que me parece muito bem feito e consistente, precisa de tempo.
Sim.
Mas essa carga fiscal... Tu achas que vai impedir o Brasil de se tornar um player mundial? Ou o próprio tamanho do mercado brasileiro acaba por absorver essas produções e impede que os vinhos brasileiros cheguem fora? O que é que te parece que são perspectivas para um vinho brasileiro?
Eu vejo a produção brasileira, ela ainda não é tão grande, não existe um excedente tão grande assim de produção para exportação. Quando a gente fala em vinho fino, o mercado interno ele absorve boa parte. Claro, tem vinícolas que vendem mais, vinícolas que vendem menos, tem vinícolas que adorariam poder exportar um pouco do seu vinho, tem vinícolas que têm mais dificuldade para vender, mas nós não temos um volume tão grande para ganhar mercados externos com competitividade. O Brasil não tem volume, por exemplo, para disputar o mercado britânico com o Chile, com o Portugal, que conseguem entregar, além de vinhos ícones de bom preço, também volume de vinhos, o Chateau Cash Flow, né? O vinho barato, o vinho do dia a dia, que é o que movimenta o dia a dia das empresas. Algumas poucas vinícolas no Brasil têm estrutura para produzir esse tipo de vinho. Então, isso é uma dificuldade. Outro ponto é o Brasil também achar o seu caminho na produção de vinhos. É como você mencionou, o espumante... Ele já é uma realidade no Brasil. O Brasil é um produtor de espumantes de alta qualidade. Porém, nós temos produção de espumantes de alta qualidade em vários países do mundo. Quando nós falamos em vinhos tranquilos, o Brasil está encontrando seus caminhos, desenvolvendo novas regiões, entendendo uvas em diferentes zonas. Ainda existe um trabalho muito forte em muitas regiões para achar um estilo, uma clareza varietal, vinhos que sejam mais consistentes de ano para ano. E aí o clima também acaba sendo uma dificuldade em algumas regiões, mas a evolução ela é constante. A cada dia nós temos mais e mais vinícolas entregando vinhos melhores, mais bem acabados, mais trabalhados e mais consistentes, o que com certeza eu acredito que no médio e longo prazo pode abrir mais mercados para o Brasil. Mas a não ser que haja alguma mudança muito grande do ponto de vista de tributação e de regulamentação para a atividade de produção do vinho no Brasil, eu não vejo o Brasil se tornando um grande player mundial nas exportações. Mas eu vejo sim o Brasil conquistando mais espaço em mercados externos como um produto de nicho, né? Uma curiosidade de, poxa, um vinho do Brasil, o Brasil faz vinhos bons, tem vinho de qualidade e é o Brasil, né? Tem todo o imaginário que se constrói em volta do Brasil fora daqui.
Porque o Brasil, em outras, e nomeadamente na pecuária e no agronegócio, tornou-se um player muito forte. Ou seja, há condições empresariais e estruturais
Sim.
para vir, ou seja, há capacidade empresarial para
Com
isso.
certeza, com certeza.
Para isso, não é? Tem que haver outras condições, não é?
E até por isso eu vejo com muito bons olhos quando players que não são do mercado de vinho, que são de outros ramos da agricultura, começam a investir no vinho, né? E é gente que vem para o vinho com uma outra visão. É gente que, putz, eu vou fazer um vinhedo experimental. Mas não é um vinhedo experimental de 2, 3 hectares, é um vinhedo experimental de 50 hectares, porque é alguém que tem uma plantação de 3 mil hectares de uma outra cultura. Então é uma visão diferente, já olhando lá na frente. Então, quanto mais gente com esse tipo de visão nós tivermos, eu acho que a gente acelera esse processo, e nessa aceleração, isso traz junto também o pequeno produtor, o produtor artesanal que tem ali o seu meio hectare de uvas no fundo do quintal, e que faz um vinho muito bom, mas de um volume muito pequeno, né? Eu acho que tudo isso colabora para esse desenvolvimento, esse crescimento.
Muito bem. Olha, temos aqui algumas questões. Uma, aqui da Edith, vou começar pelas senhoras. Qual a razão principal por que o brasileiro consome tanto vinho do Chile e do Uruguai? Eu diria que até mais que Uruguai e Argentina, não é?
Exatamente. O brasileiro consome tanto vinho do Chile, da Argentina e do Uruguai, por uma série de fatores, né? Primeiro ponto é a questão do estilo. O mesmo caso que eu mencionei do Alentejo. Vinhos que são frutados, macios, redondos, um estilo que agrada o consumidor médio. Outro ponto é o custo. O Brasil tem um acordo comercial, né, com esses países. Nós temos aqui o Mercosul, que é uma união, não é nada parecido com a União Europeia, mas existe na parte aduaneira, você tem um imposto zero nas importações entre esses países. O Chile não faz parte do Mercosul, mas ele é um país parceiro, então também não tem imposto. Só que além de não ter esse imposto na importação desses vinhos, na fonte, esses vinhos também pagam menos impostos, porque a indústria do vinho, ela é estratégica, tanto para a Argentina quanto para o Chile e um pouco também para o Uruguai. Então, o vinho já sai de lá com pouco imposto, não tem imposto na entrada aqui na importação, então ele chega competitivo. Ele chega com um preço competitivo, as empresas lá são grandes, conseguem trazer volumes importantes desses vinhos para o Brasil, então eles acabam ocupando bastante espaço no mercado, boa logística das importadoras, boa distribuição, e daí você tem marcas importantes do Chile que você consegue encontrar de norte a sul do Brasil. Quando a gente fala de vinhos brasileiros, tem, sei lá, duas, três, talvez meia dúzia de marcas que você consegue encontrar de norte a sul do Brasil. De resto, as vinícolas, elas são menores, não tem tanta distribuição, não tem uma logística tão azeitada, você não encontra os vinhos em todo canto. O que vai acontecer com o Chile, com a Argentina e com o Uruguai?
Quando o segundo, não sei se vou dizer as neiras, mas há de estar nos três ou quatro primeiros, é importadores brasileiros, é um produtor do Chile.
Não sei se esse ano é a primeira, acho que caiu para segundo lugar,
Sim, lá
mas
está em
por muito
segundo.
tempo a primeira importadora do Brasil é a VCT, pertence à Confitoro. Não traz só os vinhos do Chile, traz os vinhos da Confitoro, produz também na Argentina, alguma coisa dos Estados Unidos, mas sim, né, é o maior importador do Brasil. É brutal, a gente tá falando de 10 a 15% do mercado de importação do Brasil, uma única empresa do Chile.
Incrível. Olha,
Hoje o Brasil é o maior comprador de vinhos do Chile. O Chile, ele fica aí entre 40 e 5,50% do mercado brasileiro de importação, já faz muito tempo, mas esse ano, além disso, para o Chile também, nós nos tornamos número um, nós somos o principal destino das exportações de vinho chileno.
Bom, olha, Portugal, e eu recordo-me quando morava no Brasil, andava ali a disputar às vezes o quarto, quinto e até sexto, e hoje muitas vezes anda a disputar o segundo lugar, ou a Argentina, que anda a disputar o segundo com Portugal, a seguir ao Chile. A que é que atribuis esse sucesso de Portugal? Foi mais trabalho no mercado? Foi uma mudança do consumidor? Ou Portugal também está na moda como destino turístico e muita gente vem cá? Portugal ganhou muito com isso também noutros mercados?
Eu acho que tudo isso colabora. Teve muitas empresas no Brasil, eu já citei algumas, mas teve também grandes empresas do setor de supermercados no Brasil que fizeram um trabalho muito forte com os vinhos portugueses, e isso ajudou. Mas, além disso, também Portugal investiu no Brasil, né? Não só a Vinhos de Portugal, mas as CVRs também. Elas investiram no Brasil e sempre estão presentes, e sempre fazem eventos, e sempre comunicam os produtos, e levam pessoas para visitar Portugal e para conhecer Portugal, né, formadores de opinião, sommeliers, profissionais, e isso é fundamental. A Argentina passou por uma série de problemas econômicos, que num determinado momento eles investiram muito no Brasil, eles eram o principal país na nossa pauta de importação. Chegou um momento que, por problemas econômicos, a Argentina foi investindo menos, e foi perdendo espaço. O Chile ganhou esse espaço, e Portugal também, investindo pesado, ganhou. Não existe segredo no vinho, né? Além de você fazer vinho bom, você precisa comunicar. Quem comunica, vende, é ponto. Então, se amanhã Portugal entender, olha, a gente já investiu bastante no Brasil, vamos investir agora no mercado norte-americano. Vai perder espaço no Brasil. Na hora que parar de investir, perde espaço. Isso é natural e é matemático, né? Uma ação com consequência.
Havia já estudos no azeite, que é mais monopolizado, mas no Brasil, entre o galo e o andorinha, que aqui em Portugal é o Verde da Serra, que sim, quem investia mais tinha mais mercado. Quem investia mais, ou seja, eles andavam sempre... Não havia muitas... Havia uma campanha, passava para a frente. O outro fazia uma campanha, passava para a frente. Olha,
temos
uma questão do Paulo Rocha, que eu não sei se entendi 100%, mas é o cuidado do Diogo, do Diego. Quem quiser mandar vinhos portugueses para o Brasil, fica mais barato entrar para o país do sul do Brasil do que diretos de Portugal.
Então, mas fica mais barato entrar para o país do sul do Brasil se eles entrarem irregularmente, porque se fizer todo o trâmite de importação, não. Se o vinho vai para o sul do países do sul do Brasil, Uruguai, Paraguai, Uruguai e Paraguai, eles não têm todos os impostos de importação que tem no Brasil. Então, ok, você manda vinho para esses países, é mais barato do que mandar para o Brasil. Mas para esses vinhos entrarem no Brasil, eles têm que pagar impostos de importação altíssimos. E daí vai ter uma bitributação e vai ficar mais caro. Só fica mais barato se esses vinhos entrarem no Brasil irregularmente.
Eu queria que fosses tu a explicar com propriedade, porque há esta... este engano aqui, esta ilusão de que
entrar
no Mercosul estão, mas não funciona assim.
Mesmo os países do Mercosul, o trânsito de vinhos de um país desses para o Brasil não é livre. Eu não posso pegar o meu carro e ir lá encher o meu porta-malas de vinho e trazer. Como pessoa física, eu posso comprar até $1,000 de vinho ou de qualquer outra mercadoria fora do Brasil e trazer para cá. Tanto faz se eu estou indo para o Uruguai de carro ou se eu estou indo para Portugal de avião, esse é o meu limite. Agora, para você fazer volume, para você ganhar mercado, e a gente precisa lembrar que as principais concentrações populacionais do Brasil estão distantes dessas fronteiras. A maior concentração urbana está aqui na Grande São Paulo, 25 milhões de pessoas, na Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, a população do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná, que são os estados que fazem fronteira, é relativamente pequena comparado com os mercados aqui, né? Então, não é o melhor caminho para entrar no Brasil através dos países do Sul, não.
Aqui uma uma colagem entre como funciona a União Europeia e como funciona a Mercosul. E na verdade, há diferença. Inclusive, no Brasil, eu não sei se ainda é assim, mas mesmo que o produto entrasse por um Estado para mudar de Estado, eu acho que agora já está melhor. Sim. Mas havia...
Melhorou um pouco, mas ainda tem. Você tem impostos de um Estado para o outro. Quando uma importadora vai começar no Brasil, uma das decisões que ela precisa tomar é onde ela vai se instalar fisicamente e por qual porto ela vai trazer. Porque se o produto entra no Brasil por São Paulo, pelo Rio, pelo Espírito Santo, a questão tributária ela fica totalmente diferente. Então é muito importante levar isso em conta também.
É um continente, não é um país.
Pois é, pois é. Seria mais prático se o Brasil fosse alguns países.
Exatamente. Temos aqui uma pergunta do Pedro Patrício. Boa noite, Diego. Que sugestões para dar a microproduções de Portugal, preocupadas exclusivamente com qualidade, para ter sucesso no mercado do Brasil? Abraço, Pedro.
Pedro, é achar o parceiro certo. Você precisa achar uma empresa, né, um importador, que entenda a sua filosofia. Se a sua produção é pequena, você não está disposto a exportar volumes gigantescos, porque você não tem para exportar. Então você precisa achar um importador que entenda a sua filosofia, entenda o seu conceito e que saiba comunicar isso, né? Essa é a chave. Se você tem pretensões de construir essa marca de forma sólida no Brasil, aí entra também a questão dos investimentos, de você fazer que os seus vinhos cheguem nos jornalistas certos, nos influenciadores certos e nos profissionais certos. Mas o ponto central, e isso não só para pequena produção, para grande produção também, para ter sucesso no mercado brasileiro, é achar o parceiro certo. É achar e o parceiro certo não é necessariamente a melhor importadora. É o parceiro que deu fit com a sua marca, que entende a sua filosofia, entende a sua forma de pensar e vai saber comunicar isso para o consumidor.
O Diego, tendo surgido muitos importadores no Brasil, portanto nós hoje temos quase várias tipologias de importadores, ou seja, se em Portugal às vezes a cadeia de distribuição não é tão complexa, assim, no Brasil é mais complexa ainda, porque temos importadores, depois temos quem importa, mas via trade, temos quem importa para distribuir, temos supermercados, grande distribuição a importar direto, ou seja, pequenos importadores que são quase confrarias também, que fazem as suas pequeninas Sim. coisas, outros que só vendem via site. Se eu posso continuar aqui a noite toda a dar exemplos. O mercado está muito, de um lado, está muito fracionado, mas por outro lado temos fusões, por exemplo, de uma wine ou de uma evino a adquirirem importadores do mundo físico. Ou seja, como é que vês esta conjuntura, ou seja, o online a entrar no mundo físico, o físico é querer ir para o online, mas às vezes sem tanto conhecimento, porque é um mundo diferente, muitas pequeninas aparecerem.
Eu acho que todos os formatos são possíveis, todos os formatos têm mercado, né, tem mercado para todo mundo. Realmente, o ponto central é para a marca, né, para a vinícola, isso não só de Portugal, mas de qualquer lugar do mundo, entender o que ela quer no mercado brasileiro, e conseguir achar um importador que melhor conversa com a marca dela. Nós temos hoje, por exemplo, você citou as trades, tem algumas empresas de importação no Brasil que elas operam como trade. O que é uma trade? Uma trade ela é uma importadora, mas que ela não tem a estrutura de distribuição. Ela não tem vendedores, ela não tem... ela não constrói marca, ela importa e vende. Como ela só importa e vende, a margem dela de lucro aqui ela é pequena. Não é que é pequena, a margem que ela que sobra no bolso dela é tão grande quanto a margem da importadora tradicional. Só que a estrutura dela é mais enxuta. Tem empresas hoje no Brasil que estão operando dessa forma e que conseguem vender o vinho muito barato. Qual é o seu objetivo enquanto produtor, enquanto marca? Eu quero vender grande volume para o Brasil, quero posicionar o meu produto em vários lugares. Essa empresa é um parceiro legal para você. Ah, não, eu quero construir a minha marca, eu preciso manter o meu posicionamento premium, mas eu quero fazer grande volume. Essa não é a empresa para você. E tem empresas importantes, marcas importantes no Brasil, que caíram nessa ilusão das vendas dos grandes volumes através dessas trades e que tiveram suas marcas queimadas com preços muito baixos na gôndola, na ponta do mercado. Por outro lado, você vai ter um importador menor, que faz um trabalho mais de nicho, que trabalha o produto certo, e que não é o importador para trabalhar um produto de grande volume, que tem pretensões de estar em grandes mercados, de estar no e-commerce, de ser omnichannel. Então, para todos esses formatos de importadores, existe o cliente, existe o mercado no Brasil, só que precisa a vinícola entender esse mercado brasileiro, e aí que entram consultores como o Diego aqui, para orientar nesse sentido, entender, olha, eu tenho aqui um produto X e eu tenho essa pretensão no Brasil. Quem é o parceiro para mim? É a Wine? É a Grand Cru? É a Vino? É a X? É a Y? Então, isso que é importante para a vinícola. Não é simplesmente aceitar a primeira proposta do importador que a procura. É entender o mercado brasileiro e entender como as diferentes importadoras atuam.
Isso que você está a falar é fundamental, e eu repito isso várias vezes, tanto para os distribuidores como para os importadores, que é não embarcar na primeira oferta, perceber se existe um fit, se há um trabalho possível de longo prazo, em muitas coisas, ou seja, depois aí é um trabalho mais detalhado que eu faço cá em Portugal e o Diego no Brasil. De encaixar aqui uma data de fatores. O que é que eu te queria perguntar? Estamos aqui a chegar à hora prometida. O mercado brasileiro, tu vês que há uma evolução também, agora não falando da parte do negócio, mas do público. E eu vou acompanhando, ou seja, parecia que, sei lá, não quero dizer anos exatos, mas há 10, 15 anos, se calhar, quase só víamos beber-se vinho tinto. Ou seja, as pessoas queriam beber vinho tinto. Tens notado que há uma evolução, sei que o rosé, o espumante tem crescido muito, também a festa é um fator importante no Brasil, não é? Porque os momentos de consumo fora da mesa no Brasil, eu diria que até se calhar são mais importantes que em Portugal. Mas como é que caracterizas aí o mercado e vês aí essas evoluções?
O mercado ele está, sim, mais aberto a vinhos brancos, espumantes, rosados. Esses vinhos vêm ganhando espaço, vêm ganhando mercado, embora os tintos ainda sejam importantes. O Brasil, como você mencionou, é um continente, então não existe um Brasil, existem Brasis. O mercado mais evoluído, mais avançado no Brasil é indiscutivelmente o mercado de São Paulo. E daí quando você vai para outros grandes mercados, você vai encontrar mercados que eles estão 3, 5, 10, 15, 20 anos atrás de São Paulo. Então, quando você está num mercado como São Paulo, você consegue ter essa percepção de que, olha, o mercado da cidade X é um mercado que ele está 10, 15 anos atrás da gente. O que funcionava aqui em São Paulo há 10, 15 anos? É o que vai funcionar lá. E o que eu preciso fazer naquele mercado para evoluir aquele mercado para chegar onde nós estamos hoje? Então, isso é muito claro para quem trabalha com vinho no Brasil. Eu até evito citar outras cidades fora de São Paulo, porque o pessoal se ofende de você falar o mercado da cidade tal está 10 anos atrás de São Paulo, mas quem trabalha no vinho sabe, e mesmo quem trabalha nessas cidades, sabe que você tem cidades que consomem muito vinho, têm consumido cada vez mais, mas que têm hábitos de consumo que são aqueles de 10, 15, 20 anos atrás. Então, você tem que entender que no Brasil, os seus produtos vão ter formato de diferentes maneiras em diferentes partes do país. E, às vezes, você tem vinícolas que preferem optar com importadores, trabalhar com pequenos importadores locais, justamente por isso, para ter um trabalho diferente em cada região.
A sensação que eu tenho, e agora hoje vendo de fora, é que às vezes parece que juntando os tipos de vinho e o clima, parece que as preferências estão invertidas. Ou seja, faria sentido que fosse de outra forma, não é?
Sim. Isso eu tinha muito claro quando eu trabalhava na cadeia de... Sim. Mas não, isso eu tenho dados, né? Quando eu trabalhava na cadeia de restaurantes que eu mencionei, essa cadeia tinha lojas no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, na Bahia e em Recife. E havia uma relação inversa na proporção de espumante e a temperatura média. Quanto mais quente a cidade, mais vinho tinto o público consumia. E onde eu tinha o maior consumo de vinhos espumantes era no Paraná, que era a cidade mais fria onde os restaurantes estavam localizados. Então, sim, existe essa relação inversa aqui no Brasil, que é um desafio para quem trabalha com vinho.
É, porque a lógica é calor, vamos ver. Não vamos, calma.
É, calma. Não, lá tem calor, eu vou vender 3 contêineres de vinho verde. Calma. Calma. Respira.
Exatamente, é por aí. Diego, tens visto muito também, ou seja, e tu és extremamente ativo, quem está aqui de Portugal e que não conhece o Diego, já devia conhecer, mas é seguir o Diego, tanto no LinkedIn como no Instagram, que faz uma coisa que é fantástica, que é o Diego News. Todas as semanas temos aqui várias notícias do mundo do vinho, não só do Brasil, mas internacionais, vale a pena seguir. Diego, tem sido uma mudança grande, não só para ti, porque és alguém que utiliza profissionalmente as redes, mas também no mercado brasileiro e mundial, porque o vinho invadiu as redes sociais. Ou seja,
sim.
Estamos a falar de... o iPhone apareceu em 2008, portanto, o Facebook começou a ser... Eu fiz a minha conta de Facebook em 2008, ou seja, não existia, não é? E nós usávamos de uma forma diferente. Nos primeiros anos, ou não se usava, ou usava-se de forma pessoal, muito, muito insípida para trabalhar. Hoje, as empresas estão nas redes sociais, os profissionais estão nas redes sociais, e o Brasil é um país nativo digital, ou seja, as pessoas...
Sim, o Brasil é dos países que tem o maior tempo de tela de celular, né? Dos países que mais usam redes sociais. Redes sociais como o Instagram, o Facebook, principalmente o Instagram, são muito importantes para a construção da marca e para a construção da sua imagem com vinho aqui no Brasil. Às vezes as marcas vêm de fora e elas não entendem isso, e quando você vê as redes sociais dessas marcas nos seus países de origem, você entende que nesses países o uso das redes sociais não é tão intensivo, mas no Brasil é. No Brasil as redes sociais, elas são muito relevantes para o mercado de vinho. Você constrói marcas, você consegue construir marcas só se souber usar as redes sociais corretamente. E aí é que está o pulo do gato, porque nós temos muitos players tradicionais do Brasil, e aqui eu falo de importador, falo de assessoria de imprensa, falo de jornalista, que não sabe usar as redes sociais e não quer saber. E tem muita gente nova entrando e que sabe usar e que não tem a experiência, não tem o conhecimento, não tem a história dessas marcas, mas que está atingindo um público muito maior do que essas marcas e que tem potencial para construir muito mais. Quem tem conteúdo, quem tem conhecimento, quem tem história, quem tem marca, se aprender a usar a rede social no Brasil, é o pulo do gato.
Eu diria que faz sentido para uma marca que quer investir no Brasil e que consiga apresentar através do importador, ter quase redes sociais para o Brasil, para comunicar para o público brasileiro.
Sim.
Especificamente, não é?
Sim. E saber com quem conversar nas redes sociais. E, de novo, daí é o fit da sua marca. Olha, eu quero falar com o influenciador XPTO, que tem centenas de milhares de seguidores, mas qual que é o perfil dessa pessoa? Com que público que ela fala? É o público que eu quero para o meu produto? Olha, eu tenho lá um influenciador de 40, 50 mil seguidores. É bem menos, mas às vezes é mais o perfil do seu público. E também eu entro nessa categoria de micro influenciador. Eu tenho menos de 20 mil seguidores. Para a rede social, isso é um número muito pequeno, né? Quando a gente fala de influência em rede social, a gente fala de centenas de milhares de seguidores. Mas você tem micros influenciadores que falam com nichos muito específicos e que não é o ideal para toda marca, mas para algumas marcas e para algumas construções e para alguns empréstimos de autoridade faz todo sentido. Você precisa entender quem é a sua marca, você precisa entender as personas do seu consumidor, para quem você quer entregar aquele produto, para daí você entender através de que canal e através de que pessoas você vai comunicar esse produto adequadamente.
E muitas vezes esses micro influenciadores convertem muito mais, porque o público deles está muito mais qualificado.
Que o público é nichado, sim.
Claro que se tivermos uma marca de grande consumo, às vezes pode fazer sentido o outro tipo de influenciador. Ou há um caso da Wine, que até está documentado, em que eles fizeram o teste com grandes influenciadores e com micro-influenciadores e os resultados. Muitas vezes o que faz sentido para as marcas grandes é combinar as duas coisas e depende dos objetivos, como você disse e muito bem.
Exatamente.
Olha, para terminar aqui, tinha muito mais perguntas, mas assim guardamos mais conversas para o futuro. Que planos para o futuro, Diego?
Olha, eu costumo ter uma abordagem um pouco mais do presente do que do futuro, né? Os meus planos para o futuro é continuar desenvolvendo o trabalho que eu desenvolvo, continuar trabalhando e me posicionando nesse mercado. Para mim isso é uma coisa relevante, é me posicionar no mercado como alguém que consegue atender diferentes vertentes e fazer diferentes tipos de trabalho e seguir trabalhando pelo crescimento e pelo desenvolvimento do mercado do vinho no Brasil. Eu acho que o Brasil é um país cheio de problemas, é um país caótico, é um país complexo, mas no caos você sempre tem oportunidade. E se a gente souber entender esse caos e atuar nesse caos, a gente tem muita oportunidade de crescimento e de desenvolvimento do mercado do vinho aqui no Brasil.
Muito bem. Olha, três perguntas que normalmente são as mais difíceis para o vinho. Um talento que não tens e gostarias de ter?
Vendas. Vendas. Venda, a venda mesmo do dia a dia, do comercial, de bater na porta em porta, de conversar com o cliente, o convencimento. Esse é um talento que eu não tenho e que gostaria muito de tê-lo, mas não é a minha. Não é a minha área. Eu vendo, mas eu vendo de outras formas. Mas a venda do dia a dia é complexa para mim.
Isso era agora a altura que eu te vendia um dos meus cursos de vendas. Olha, uma viagem de sonho sem ser para um destino vínico.
Japão. Já fui ao Japão, mas foi uma viagem muito curta, foram 4 dias e só em Tóquio, quando eu fui para o Mundial de Sommeliers. Gostaria de voltar ao Japão, mas para fazer uma viagem mais ampla e curtir o país como um todo.
Muito bom. Olha, e agora uma recomendação para os portugueses que visitam o Brasil, assim, fora dos destinos turísticos habituais, se é um local para descoberta. Aí pode ser vinho ou não.
Local de descoberta fora dos destinos turísticos tradicionais, vou puxar a sardinha para o meu lado, São Paulo. Venham conhecer São Paulo. São Paulo é uma cidade que não é a referência turística para o estrangeiro. Não tem as praias, não tem a floresta, não tem as montanhas, mas é uma cidade culturalmente muito rica, muito dinâmica, uma gastronomia muito empolgante. É uma cidade que vale a pena você conhecer e explorar, não só para fazer negócio, efetivamente viver a cidade.
Eu posso confirmar, porque vivi bastante. Diego, olha, muito obrigado, bom trabalho, ia dizer boa sorte, mas quem trabalha muito a sorte aparece, e tu és um caso de um grande profissional do vinho, que eu já tenho a sorte. Tive a sorte de conhecer pessoalmente ano passado, que eu não conhecia, mas já de acompanhar o teu trabalho. Tudo começou com uma indicação do grande sommelier, do Dirceu Viana Júnior, que me recomendou falar contigo, e tenho vindo a acompanhar e sigo e aprendo muito contigo. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado, e uma ótima semana e boas vendas.
Eu que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade, pelo convite, um prazer essa conversa, né? E parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido com a Wine to Help, e espero que em breve possamos renovar essa conversa, seja aqui pelas redes sociais, pela internet, seja presencialmente com um bom vinho à mesa.
Espero que sim, a segunda hipótese é melhor, a primeira é boa, mas a segunda é melhor. Vou só dar aqui um recadinho muito rápido, agradecer a todos que estiveram aqui, que nos ouvem, tanto no YouTube, como no LinkedIn, no Facebook. nos podcasts. Temos estado bem classificados no Brasil. Semana passada estávamos em primeiro em Portugal na categoria de comida, que é muito bom. Ainda não há uma categoria de bebida, deveria haver, mas na categoria de comida. E agradecer à Mailboxes Campo de Ourique. Mailboxes Campo de Ourique vai abrir uma loja em Évora, muito a pensar no vinho em breve, nos transportes de vinho. E muito obrigado a todos. Boa semana, bom trabalho. Diego, mais uma vez, grande abraço.
Até mais, Rodrigo. Tchau, tchau. Obrigado.